Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Nós estamos começando agora a edição número 303 do Tertúlia. E olha, vou logo de cara começando dizendo para vocês que hoje é um dia perfeito para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Na minha modesta opinião aqui, e tem muita gente que pensa parecido comigo, o Brasil só vive o que vive, né? Esse ressurgimento do neonazismo bolsonarista, a volta do fascismo encantando tanta gente assim. Nem é tanta gente assim, mas é uma parcela significativa da população seduzida por ideias que deveriam ter sido sepultadas logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ou, no limite, jamais poderiam ter sido sustentadas por qualquer tipo de regime que se preza, né? Porque desrespeitar direitos humanos, valores universais, perspectivas de equidade social e tudo mais, o fim do segregacionismo, tudo isso devia ser, isso tudo devia ter sido feito há muito tempo. Não tem cabimento a gente, em pleno século XXI, estar discutindo aqui se pessoas têm que ser discriminadas em função do fenótipo, da cor da pele, né? É algo assim muito insidioso que persiste ao longo da nossa história. Então, hoje é o dia em que se relembra a abolição da escravidão no Brasil com a promulgação da Lei Áurea. Só que o racismo não acabou com a Lei Áurea. Ele persistiu, ele percorreu e continua até hoje no nosso horizonte. Vou mostrar para vocês uma prova do que é o nosso racismo estrutural, algo que a gente vê e nem chama a atenção da gente. Mostrei isso aqui hoje no Despertador. Olha só, essa aqui é a campanha que o governo federal, depois de 1 ano e meio de pandemia, resolveu fazer. É uma campanha sem mídia, por enquanto. Agora, chama a sua atenção. Observe bem isso. Vocês não acham que, para um país multiétnico, essa é uma representação ariana demais? Branca demais? Tudo bem, eu sei que o personagem Zé Gotinha originalmente é branco e que a gota faz alusão a um líquido incolor, que a rigor poderia ser reproduzido numa campanha como essa como algo branco. Só que a família não é uma representação da gota. A gota está representada pela cabeça desse personagem. A família é uma representação da família brasileira. E a família brasileira é uma família multiétnica. Então, a pessoa que desenvolveu essa campanha, o que aprovou, o que encomendou, todo mundo, no mínimo, descuidado para com essa questão da representação étnica no Brasil. Eu acho essa campanha um verdadeiro absurdo. Antes de entrar no programa, eu vou voltar aqui para o vídeo, peraí, daqui a pouquinho a gente vai botar essa imagem de novo. Eu quero dar bom dia aqui para todo mundo que chegou cedão aqui hoje no nosso Tertúlia, saudando aqueles que se tornaram membros da nossa comunidade. Hoje muita gente se tornou membro. O Marcelo Fernando chegou agora. Nizargan, que já é nosso velho conhecido aqui, deve ter renovado aí o seu compromisso com a gente, que eu agradeço muito. Ana Cristina Oliveira também virou membro. E além desses, eu quero dar bom dia para Maria Tereza Carioca, quero dar bom dia para Heloísa Viana, nossa californiana de estimação, dizendo bom dia, tertulianos queridos, californiana carioca, chegando cedo para curtir o queridíssimo Frei Davi. E o que mais nossos jornalistas bacanas discutirão hoje? Nós vamos discutir racismo aqui no programa já já. E o nosso convidado hoje aqui é muito especial. Doutor José Aiex, bom dia para o senhor, bem-vindo de novo. Bom dia, Luiz, bom dia, Belma, bom dia, André Luiz, bom dia, Admilson, bom dia, querida Érica Fofolete, nossa comentarista de cinema e séries, Antônio Carlos, Débora, nossa gauchinha de estimação também, Denilson, André, Verônica. Todo mundo que já chegou aqui, que está chegando agora para aumentar a nossa audiência, para a gente começar a discutir os problemas do dia. Eu vou trazer para a tela aqui o Eumano e a Belle. Bom dia, meninos, de novo, tudo bem? Descansaram muito do despertador para a Belle? Então, o Eumano vazou, né? Fugiu, deixou a Belle aqui sozinha comigo e com o Tebre. Pegar
Precisei
esse
sair
Eumano na.
rapidinho. Precisei sair rapidinho.
Hoje é dia do
Mas
247, mano? Não, né? Hoje não é dia do 247, não, né?
não, hoje não, hoje não.
O humano é
Hoje não vai ser.
multiétnico também. Ele fica aqui na nossa etnia democrática e vai lá para o 247 depois na sua
Aí.
etnia 247.
Na verdade, lá é o Sua Excelência, o fato, né, que o 247 reproduz. E estamos aí nessa correria, como eu digo
Essa
aqui, nessa correria,
correria.
sem sair do lugar, sem sair do
De
lugar.
link para
De
link, né?
link para
Aqui,
link.
de live em live, a gente vai morrendo aos poucos, cansaço. Gente, vamos botar logo para dentro, Frei Davi. Frei Davi, adorei ver o senhor aqui, Frei Davi. Bom dia.
Bom
Tudo bem,
dia a
Frei Davi?
todas e todos os participantes aqui, entrevistadores. especialmente o povo do Brasil inteiro que estão agora seguindo esse trabalho. Parabéns aí para o Espaço Democrático.
Obrigado nós, pro senhor. Agora, eu adorei isso aí, o senhor botou em cima da batina a camisa antirracista, né? Muito legal.
Ou seja, tenho compromisso com a igreja, mas acima e à frente, a luta do povo negro.
Mas faz muito bem o senhor de encampar. E olha, o Frei da Virgem tem um trabalho magnífico. Eu conheço o trabalho dele lá no centro da cidade, assistindo, não é só negros, imobilizando, não é do CAF, não é nada disso. É tratando de gente que está desvalida e caída na sarjeta, drogada, assim. Quantas refeições por dia servem aí, Frei?
Nós, franciscanos, mesmo depois daquele primeiro momento do glamour, onde muita gente ajudava, depois teve um problema que nós montamos a barraca no meio da rua, ali no Largo São Francisco, e incomodava muita gente aquela barraca, porque atraía muito pobre para toda a redondeza. E aí nós voltamos, então, com todo o trabalho de alimentação, nós, franciscanos, voltamos com todo o trabalho de alimentação para a Rua Riachuelo, que é a mesma quadra, só que não incomoda a frente nobre do Largo São Francisco, onde está a Faculdade de Direito e outros poderes que ali circulam, tem a Secretaria de Segurança Pública, né? Portanto, nós atraímos ali para o Largo São Francisco uma pobreza muito grande, que é o produto de uma sociedade desencontrada, injusta, cuja maioria dos excluídos são negros. E hoje, sua pergunta central, hoje nós atendemos aproximadamente a 2.500 refeições por dia. É um volume grande, gasta-se muito. E nós queremos dizer para vocês todos aí que estão participando, continue mandando para o Convento de São Francisco a sua ajuda. Convento de São Francisco, Largo de São Francisco, número 133, Centro Igreja São Francisco. É ao lado da Faculdade de Direito da USP. Continue ajudando, porque o problema piorou. O drama do povo aumentou. Quando todo mundo se arrefeceu, parou de contribuir, agora é a hora de você contribuir para valer.
Então, Frei, eu vou fazer o seguinte, vou até pedir aqui, a gente, quando tem uma boa iniciativa aqui, eu sempre peço isso, não doem para a TV Democracia hoje. Vamos botar na conta do Frei Davi, que é muito mais importante a obra dele do que a nossa aqui. A dele é matar a fome de um monte de gente. Então, nós vamos dar. Tem um Pix, alguma coisa assim, Frei Davi, para as pessoas fazerem doações em dinheiro?
Eu vou botar aqui pelo chat.
Manda porque eu boto aqui na tela. Então, por favor, não doe para a TV Democracia hoje. Vamos doar para o Frei Davi. Tá? E olha, prepara uma boa quantidade de dinheiro aí, porque esse homem merece tudo que você puder doar para ele. Tá? Se quiser fazer um bom investimento aí, você vai doar para o Frei Davi hoje. Frei, você vai me dar um segundinho só, porque eu tenho uma visita super importante aqui, que é o Jamil Chad. Eu vou colocar ele aqui no quadro, porque o Jamil tem notícias para a gente lá da repercussão dessa loucura que acontece no Brasil, pelo mundo. Jamil, bom dia para você, meu querido amigo, tudo bem?
Bom dia, meus caros, bom dia, Frei, bom dia a todos.
Bom dia, Jamil.
Jamil, o assunto hoje aí na Europa é licenciamento ambiental aqui no Brasil, né?
Exatamente. De fato, Fábio, se a gente já tinha alguma dúvida sobre a condição que nós somos com essa aprovação durante a noite aí da... Como é que falaram? A mãe de todas as boiadas, né? Fica muito complicado convencer o mundo de que não, olha, nós de fato estamos muito comprometidos com a questão ambiental, tanto assim que a gente está basicamente desregulamentando qualquer tipo de licenciamento. Quem quiser se autodeclara licenciado e vida que segue, ou seja, algo extremamente complicado. Eu falei com vários diplomatas, políticos, acadêmicos e ONGs europeias, todos no mesmo sentido, Fábio. O acordo Mercosul-União Europeia fica ainda mais distante e nós nos aprofundamos, sim, na condição de pária ambiental. Não resta nenhuma dúvida que essa aprovação no Congresso ontem vai ter um impacto bastante negativo para essa condição do Brasil. E insisto, isso não é uma questão de imagem, não é uma questão de brasileiro caminhar com a cabeça erguida quando viaja para o exterior. Isso é o de menos. O real problema é que isso vai significar uma situação mais complicada para o Brasil no mundo e, portanto, um instrumento de desenvolvimento a menos para o país.
Muito bom. Agora, Jamil, temos denúncia nova aí contra o Brasil por causa da questão sanitária, né?
É, bastante também importante, Fábio. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, funcionários inclusive da Fiocruz e de vários outros grupos, muitos sindicatos, fazendo chegar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma denúncia bastante sólida, bastante forte, sobre a condição justamente dos profissionais de saúde durante a pandemia no Brasil. E aí denúncias muito claras contra o presidente Jair Bolsonaro e pedindo que as instituições internacionais adotem medidas cautelares contra o Brasil. O que significa isso? Que essas entidades obriguem o país a tomar certas posições. Alguém poderia já falar, ah, mas isso não serve de nada. Bom, não serve. De fato, você tem uma limitação no direito internacional, que não existe uma polícia internacional. Esse é, vamos dizer assim, entre aspas, um problema. Na verdade, não é nenhum problema, mas aí é assim que funciona o direito internacional. Bom, apesar de tudo isso, esse acúmulo de informação, de denúncias, de dados, eles sim fazem parte de uma, eu diria, de uma base muito sólida para, eventualmente, algum tipo de processo contra os responsáveis. E aí não é só o presidente da República, ele é o maior dos responsáveis, mas não é o único, né, que podem, eventualmente, ter de responder por tudo isso. Nessa denúncia específica, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os profissionais de saúde falam de crime. Essa é a palavra utilizada para lidar com a situação no país.
Jamil, valeu, muito obrigado pelas suas informações. Esses dias eu estou conversando rapidinho com o Jamil, que tem entrevistas tão interessantes aqui, tão importantes, que amanhã a gente conversa com mais calma, né? Tem alguma pergunta que você gostaria de deixar aqui encaminhada para o Frei Davi, Jamil? Frei Davi, que é uma figura tão importante aqui para a mitigação das consequências.
Eu queria, sim, porque ontem aconteceu algo que eu achei muito emblemático. A OMS lançou o seu relatório sobre o que deu errado na pandemia. E, claro, a OMS é super diplomática, não pode xingar, não pode falar que o outro é criminoso, né? Tem todos os seus dedos, mas ela fez uma forma de mostrar que a situação no Brasil é muito clara.
Jamil caiu. Caiu, Jamil. Não deu tempo de fazer a pergunta, Frei Davi. Vamos ver se a gente retoma a comunicação com o Jamil. E daqui a pouquinho, deixa eu ver, Jamil, está se mexendo? Está se mexendo, está vivo e respirando. Vai lá, Jamil. Repete a pergunta que o Frei não ouviu, falhou tudo.
A OMS, quando foi apresentar as falhas da resposta global à pandemia, colocou uma foto do Padre Júlio, basicamente para dizer, olha, a situação no Brasil é dramática, a situação é de crise humanitária. Como é que o senhor vê essa questão, a resposta, vamos dizer, da pandemia em relação à situação, eu diria até humanitária no país, não só apenas social, etc., mas uma questão de crise humanitária. Como é que o senhor vê nesse sentido?
Veja só, o trabalho de dar garantia de saúde para o povo é missão governamental. União, Estado e município. Pagamos impostos para isso. No entanto, quando até a OMS coloca a foto de um símbolo da luta, do socorro emergencial, que é o nosso querido Padre Júlio, até a OMS coloca a foto do Padre Júlio, isso mostra o quanto que a coisa não está pior do que está, porque a sociedade civil, através de igrejas evangélicas, católicas, candomblé, espíritas, estão fazendo além do que deveria fazer. Mas volto a dizer, todos nós pagamos impostos para que a União, os estados e os municípios sejam sérios e responsáveis, aplicando esse dinheiro para dar igualdade, equidade, justiça e tudo isso, no caso concreto agora, atendimento de saúde.
Muito bom. Bom, meninos, podem começar vocês aí, que daqui a pouco... eu vou tomar a frente aqui. Não é machismo nem autoritarismo. É só uma questão técnica mesmo. Eu preciso explicar isso aqui toda hora. Frei Davi, me fala o que o senhor achou dessa família gotinha que o senhor está vendo aí na tela.
Olha só, eu quero falar para todos vocês que estão agora participando desse debate sobre esse momento do 13 de maio, que é a falsa abolição. Quero dizer para vocês que esta propaganda da gotinha, ela comprova a maldade ou a má vontade da União, porque esse governo é reincidente. Ao lançar, meses atrás, um outro programa nacional, o governo colocou só pessoas brancas. E depois os repórteres foram atrás e descobriram que era uma foto usada da Dinamarca, em outras propagandas da Dinamarca. Ou seja, a exclusão até do povo brasileiro. Então, ou seja, nós queremos e exigimos do governo federal que respeite o Estatuto da Igualdade Racial, onde determina, atenção, determina que em todas as propagandas institucionais da União tem que respeitar a diversidade étnica. E lembrando que no Brasil, nós, afro-brasileiros, somos 56,2%. Então, para o Brasil levar a sério a lei chamada Estatuto da Igualdade Racial, o Brasil precisa fazer isso. O que, que é isso? Em todas as suas peças publicitárias, jornal, televisão, etc., mídias alternativas, em todas, precisa respeitar a proporcionalidade de negros, indígenas, brancos, orientais. E dizer para vocês que hoje a Educafro e várias outras entidades, estamos aqui em São Paulo, na favela de Brasilândia, no Rio, na favela de Jacarezinho, distribuindo 3 mil cestas básicas. É um trabalho da Frente Nacional Antirracista. Nós entendemos que a fome está feia, mas a gente está levando cesta básica com outra coisa. Toda pessoa que recebe cesta básica também pode adquirir duas bolsas no curso da Educafro, pode ganhar duas bolsas 100% no curso Educafro Tech. É um curso preparatório de negros para ingressar na TI. E com apenas 3 meses, se a pessoa estudar 8 horas dia, conforme a proposta do curso da Educafro Tech, ele ganha para estudar imediatamente. E 90% das pessoas que estudaram no Tech, levaram a sério o curso, estão empregadas hoje, ganhando o salário bruto de 5 a 6 mil. Ou seja, a gente leva a cesta básica, hoje, aqui em São Paulo, e lá em Jacarezinho, em outros lugares do Brasil, e qualquer irmão negro e negra pode acessar essas bolsas da Educafro Tech. Como? Entrando no site educafro.educafro.org.br. Repetindo, educafrotec, tudo junto, .educafro.org.br. Ou seja, para nós, 13 de maio é dia de luta, e uma das lutas é não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. E a Educafrotec está garantindo emprego e futuro para os irmãos e irmãs negras.
Muito bom. Meninos, com vocês.
Frei, bom dia. Um prazer ter o senhor por aqui. O senhor acabou de mencionar, né, que hoje está havendo uma distribuição de cestas básicas aqui, eu estou falando aqui do Rio, né? Então, aqui no Jacarezinho. E essa semana completa, né, hoje, aliás, completa uma semana em que houve uma operação policial justamente no Jacarezinho, que vitimou 28 pessoas. Essas 28 pessoas, todas negras e jovens. Né? E há muito tempo, os movimentos negros e também diversos pesquisadores e estudiosos vêm chamando esse processo de assassinatos seguidos e coletivos, né, cujos números são assustadores, de genocídio, né, dos jovens negros e pobres. Por que o senhor acha que a sociedade brasileira não consegue enxergar esse genocídio?
Veja só. Primeiro, omissão das autoridades. Em todos os níveis. Presidência da República, Estado, municípios. Entre as autoridades, queremos destacar o Ministério Público. Gente, o Ministério Público tem um Conselho Nacional, chamado Conselho Nacional do Ministério Público. Este Conselho Nacional, que é o órgão organizador, fiscalizador e punidor de todo o Ministério Público do Brasil, esse Conselho Nacional do Ministério Público tem dentro dele uma comissão, chamada de Comissão de Controle das Atividades Policiais. E aí, conversando com um procurador da República, muito assim, amigo da, do povo negro, ele falou: Frei Davi, em off, posso te revelar uma coisa triste. Se essa comissão de controle das atividades policiais do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público funcionasse, teria evitado no mínimo 60% das mortes de jovens negros. Frei Davi, há implantado um projeto de total descontrole das atividades policiais. Então, eu conclamo vocês, meus irmãos da TV Democracia, que convoque aqui o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Se ele não pode vir, convoque, então, o presidente da Comissão de Controle das Atividades Policiais. Converse olho a olho, até me chame, eu faço perguntas a ele e provo com dados que 60% das mortes tem um dedo. O dedo chama-se omissão do Ministério Público, controle nacional, e omissão do Ministério Público, controles estaduais. Cada Ministério Público Estadual tem também uma comissão de controle das atividades policiais. Essa comissão não está funcionando e ela é responsável por esse alto índice. Não só ela, mas se ela funcionasse, teria 60% menos mortes de jovens negros no cenário nacional. Eu estou apelando para as autoridades, porque vocês, autoridades, são responsáveis, porque vocês não fiscalizam, não monitoram e não punem como deveriam.
Frei Davi, tem uma coisa sobre isso que a Belle perguntou para o senhor que eu gostaria de mostrar aqui. Eu gosto muito de etnografia, sabe? Análise etnográfica, e é possível fazer boa semiologia a partir de certas coisas, imagens produzidas da nossa época. Veja aqui. Quero que o senhor veja essa foto aqui, foi publicada ontem pelo jornal O Globo. Isso aí são os mortos no massacre lá do Jacarezinho. Não achei um preto aí, zero, não tem um. Tá? Assim, não achei um branco aí, não achei um branco, não tem branco aí, só tem preto. Queria saber do senhor o que, que isso significa para o senhor.
Isso comprova a nossa posição de que para o poder brasileiro, poder União, Estado, Municípios, Ministério Público e outros, com exceção, lógico, em todos os poderes tem pessoas fantásticas. Mas, no geral, e o resultado final, para os poderes que controlam o Brasil, o povo, para eles, o povo negro ainda vive em uma eterna escravidão. E agora estamos dizendo para o nosso povo negro: olha, não vamos esperar mais milagre. Temos que nos organizar e lutar para mudar isso aí. Por exemplo, nesse exato momento, a Educafro está, em paralelo, organizando mais de 80 entidades do Brasil que estão fazendo um mutirão, ou que estão organizando um futuro mutirão de assistência jurídica a todas as vítimas, aos familiares das vítimas de Jacarezinho. Nosso objetivo é abrir vários processos contra o Estado, para indenizar urgente essas vítimas e pedir à Organização Internacional de Direitos Humanos que julgue com urgência, determinando a punição do Estado de pagar às vítimas a indenização. Por exemplo, o Carrefour, que é uma instituição particular, está pagando aos familiares do Beto, que foi assassinado e torturado dentro do Carrefour, no Rio Grande do Sul, já pagou quase que 10 milhões de reais, dividido para os familiares todos. 10 milhões de reais. Por que que o Carrefour, entidade particular, reconheceu a sua responsabilidade e já pagou as vítimas, ou quase todas as vítimas, só falta uma? E por que os municípios, o Estado e a União continuam humilhando o nosso povo negro e até o direito à indenização nos é negada. Por exemplo, se você observar, de todas as pessoas que participaram da luta contra a ditadura, todas as pessoas que participaram conseguiram indenização. Ou melhor, quase todas. Quando você separa os negros que participaram do combate à ditadura dos brancos, você vai ver que 95% dos brancos conseguiram indenização. Quantos negros que participaram do combate à ditadura? Nem 5% do povo negro conseguiu até hoje indenização. Então, esse racismo judicial, esse racismo nas estruturas é gravíssimo queremos denunciar e, ao mesmo tempo, você que é do Ministério Público, você que é autoridade, está aí participando desse debate, por favor, faça contato, nos ajude. Vamos mudar essa realidade. Se as instituições forem mais sérias, o Brasil vai ficar melhor.
Muito bom. Olha, está aqui o Pix da Educaf Brasil. 10-621-636-0001, meu ao contrário, 04. Então, esse aí é o Pix, você vai doar o seu dinheiro hoje para o Frei Davi, tá bom? Não mande para a TV Democracia, mande direto para ele, porque a demanda dele é muito mais séria e urgente do que a nossa aqui. Isso aí. Então, vamos lá, gente, botar a mãozinha no bolso aí. Hoje é um dia que faz a gente, né, pensar na nossa responsabilidade nesse processo aí. Eu mando desculpa, te atropelei duas vezes hoje. Ainda fechei seu microfone. Peraí, já vou abrir aqui. Abriu. Vai lá, eu mando. Olá.
Frei Davi, eu queria aproveitar essa sua menção aí à ditadura.
Só um minutinho, alguém está comunicando. Alguém está comunicando
tem um zero a mais.
Que tem um zero a mais. É bom recolocar, isso. Porque realmente eu acho que minha assessoria me acabou. Bom, tudo bem, vamos consertar.
É no mil de ré, viu, gente? Já consertei aqui, ó. Vamos colocar na tela de novo aí, porque é muito importante que você faça a doação para o PIX. Deu? Corrigiu aí? Não. Tem um zero a mais aí. Não, tira um zero desse quantidade. Peraí, vou corrigir de novo aqui.
É que o mil ao contrário está 10 mil ao contrário, na verdade.
É, né? Exatamente. É muita contrariedade desse...
Seria uma situação que as pessoas estão apostando 10 mil? Seria isso? Não, né?
Não. Zero, zero. Agora ficou mil, agora ficou zero a menos. Peraí que eu vou corrigir. Mano, faz sua pergunta aí que eu vou corrigindo aqui.
Frei Davi, eu não conhecia esse dado. O senhor fez essa referência aí à ditadura e em relação aos anistiados. Eu não conhecia esse percentual, esse dado. Acho um dado extremamente significativo.
Na verdade, é uma estimativa que fazemos, porque não tem dado oficial.
Certo. Eu queria aproveitar. Entendeu? Essa.
É uma estimativa.
Entendi. Eu queria aproveitar que o senhor fizesse um pequeno histórico para a gente. O que mudou nas questões raciais com a Constituição de 1988, o que aconteceu desde então, como as políticas afirmativas atuaram, e o que está acontecendo agora, o contraste entre isso e o que aconteceu no período imediatamente anterior, se há esse contraste, eu queria ouvi-lo sobre isso.
É bom dizer que durante a ditadura, um dos decretos que foi lançado pelos presidentes da ditadura foi proibindo a organização do movimento negro no Brasil, em todo o território nacional, proibindo a organização da comunidade negra, proibindo, olha só, pessoal, por favor, um decreto proibindo que nós negros nos organizássemos. Oi? Não, isso foi absurdo, isso mesmo. Exatamente, é um grande absurdo. E aí, o que aconteceu agora, depois da ditadura? Nós conquistamos vários projetos e várias atitudes de política pública. Por exemplo, a primeira lei assinada por Lula, quando assumiu pela primeira vez a presidência da República, foi a Lei 10.639, isso mesmo, Lei 10.639/2003. Foi a primeira lei que Lula assinou. O que fala essa lei? Passa a ser obrigatório o ensino da realidade do povo negro em todo o solo nacional, no ensino fundamental e no ensino médio. E, em seguida, o Conselho Nacional de Educação estendeu essa obrigação para o ensino superior também. Olha só, 2003 para 2021 são 18 anos. E, até hoje, essa lei não é aplicada nem por 10% das escolas públicas e particulares do ensino fundamental, do ensino médio e nem das universidades. E aí, comparando com outras leis que beneficiam os banqueiros, que beneficia o agronegócio, 100% das leis feitas no Brasil para beneficiar agronegócio e 100% das leis feitas no Brasil para beneficiar os bancos são colocadas em prática no dia seguinte, imediatamente, e 100% de aplicação. Então, ainda na democracia, a democracia de esquerda não entende ainda a violência que é o racismo estrutural e o racismo institucional.
Frei Davi, olha, a gente tem muita coisa para conversar e não haveria tempo para falar de tantos problemas assim no Brasil numa edição só. Eu quero desde já convidar o senhor para voltar aqui no Tertúlia para a gente passar uma manhã inteira discutindo o racismo, que é o assunto que pauta hoje todas as ações no Brasil, né? As ações defensivas de uma sociedade que não aceita mais e as ações ofensivas de uma sociedade que quer restaurar a escravidão, que é esse jogo do bolsonarismo e companhia limitada, que não aceitam a emancipação dos negros que estão aqui. Então, quero agradecer ao senhor pela entrevista e agradecer ao senhor também por estar aqui e por estar presente nessa luta que não acaba mais. Pois não, Frei.
Então, eu gostaria de dizer para todos os participantes desse programa e que é do mundo, que pertencem ao mundo jurídico, se vocês querem colaborar com a Educafro, mande um e-mail para jurídico@educafro.org.br. Repetindo, se você quer do mundo jurídico e quer ajudar a Educafro do mundo jurídico, mande um e-mail para jurídico@educafro.org.br. E todo mundo aí, por favor, vai ser de 10 às 12 horas a ação da Frente Nacional Antirracista, a ação da Frente Nacional Antirracista lá na favela de Jacarezinho e a ação da Frente Nacional Antirracista aqui na Brasilândia e em mais de 30 lugares do Brasil, será das 10 de hoje até a meio-dia. Você que está aí perto, vai lá, dá uma força, vai lá, leva uma cesta básica, vai lá, leva uma lata de óleo, vai lá ajudar e participar. Um grande abraço e estamos aí com vocês.
Obrigadíssimo, Frei Davi, muito obrigado, senhor. E até a próxima. Muito obrigado. Bom, gente, agora nós vamos conversar com o professor Flávio Gomes, historiador. Bom dia, professor, bem-vindo aqui no Tertúlia, muito prazer ter o senhor aqui.
Bom dia,
respeitando
bom
muito
dia.
O seu trabalho.
Bom dia, Fábio, bom dia a todos aí do programa.
Bom professor, dia, Fábio.
Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, é o seguinte, nós estamos hoje aproveitando aqui o dia, a gente fala de racismo todo dia aqui na TV Democracia, com a certeza de que esse é o principal elemento dessa questão ideológica intrincada toda que alimenta essa nova forma de fascismo representada pelo bolsonarismo, né? Os símbolos do segregacionismo estão muito vivos, não é mais a suástica, agora é o copo de leite, que está presente em tudo quanto é lugar. E bom, eu queria saber, eu queria mostrar para o senhor algo, já fiz isso com o Frei Davi, vou mostrar duas peças para o senhor aqui. Uma delas é uma infografia do jornal O Globo, publicada na edição de anteontem, está aqui, olha, estão aí os mortos no massacre do Jacarezinho. Se o senhor correr os olhos por aí e fixar a sua atenção, o senhor não vai encontrar nenhum branco. Eu queria entender por que a ausência de brancos entre as vítimas, se ela é ocasional, se ela é incidental. E a outra coisa terrível para mim aqui é esta imagem cândida de uma família ariana fazendo propaganda da gotinha num país multiétnico como o Brasil. Gostaria que o senhor dissesse para nós como é que o senhor interpreta isso à luz do que aconteceu a partir de 1888 no Brasil. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia. Bom, não há dúvida nenhuma para todos nós de que a letalidade policial é uma das formas desse racismo estrutural. Isso acompanha a sociedade brasileira mais do que os últimos 133 anos, que significa a abolição em 1888. Então, não há dúvida. Quer dizer, isso expressa até em coisas aparentemente menos tão enfáticas e cruéis na sociedade brasileira, como é o fato como os meios de comunicação têm dado um destaque no último mês, por exemplo, ao lamentável assassinato de uma criança branca por um político e talvez o envolvimento da sua mãe. E a imprensa também não dá o mesmo destaque para três crianças que há 90 dias desapareceram. Então, volta e meia, nós teremos o quê? Teremos notícia sobre a CPI, né? Teremos notícia envolvendo, enfim, a sociedade brasileira como um todo, mas essas três crianças, ou seja, como os meios de comunicação poderiam ajudar. Então, isso são formas e também silenciosas de demonstrar como a questão racial é vista na sociedade brasileira. A questão racial ainda é vista como uma coisa da população negra, dos negros, das minorias, não é vista como uma questão nacional. A questão da terra tem sido vista como uma questão nacional, isso foi muito importante já na Constituição de 88, nos movimentos sem terra. A questão racial é vista ainda como questão de minoria, como questão de mimimi, com certo negacionismo. O próprio vice-presidente da República veio logo na primeira manifestação possível sobre isso, dizendo, não, racismo no Brasil, não. E é interessante, porque sempre se remete a uma espécie de comparação de que esse é um problema dos Estados Unidos e não do Brasil. Os Estados Unidos têm hoje 12% de negros, segundo o censo, uma população que varia aí de 330 milhões a 350 milhões, enquanto nós temos aqui um país de 210 a 220 milhões, dá uma população muito expressiva do ponto de vista demográfico nos Estados Unidos. Ainda assim, a população brasileira, no último censo, o censo que está valendo de 2010, somos em torno de 50% a 56% da população, e não se trata de uma questão de minoria. O próprio fato, né, das dimensões históricas supostamente aparecendo no senso comum, até numa literatura até pouco tempo, completamente diversa do que aconteceu nos Estados Unidos, para que a gente tenha lá essa realidade racial, o que aconteceu no Brasil, para que a gente tenha hoje essa realidade racial, hoje está sendo colocada à prova. Por exemplo, tem estudos que mostram formas de assassinato imediatamente no pós-abolição, nas primeiras décadas do pós-abolição, num movimento muito semelhante, por exemplo, aos movimentos supremacistas nos Estados Unidos, já o que? Já no final do século XIX, que a gente chamaria conhecido como Ku Klux Klan, mas não apenas Ku Klux Klan. Então, tem muito mais semelhanças de como a população negra nas Américas, na diáspora, passa pelo processo de escravização. E no período imediatamente pós-abolição, nós podemos olhar isso para o quê? Para o chamado Caribe inglês, para o Caribe francês, para a própria Cuba e outras sociedades, né? Isso mostra que tem o quê? Tem um legado aí de que cidadania pela metade, cidadania incompleta, né? E o que acontece hoje no Jacarezinho é exatamente isso, né? Eu lembro de uma frase, logo após o massacre da Candelária, dito por uma artista, desculpe, me falha a memória dela, que atuava de alguma maneira, particular na ajuda àquelas crianças, que é uma frase que ela sempre me vem à mente quando aparecem esses eventos, esses episódios como o Jacarezinho. Diz mais ou menos o seguinte, ela falava assim, a sociedade sente, mas não reage. Ou seja, a própria manifestação de sentimento, sente, mas não reage. Ou seja, parece que a questão que envolve as comunidades é sempre associada ao crime organizado, as questões que envolvem o negro, apenas um episódio aleatório, como aconteceu no supermercado, agora em São Paulo aconteceu de novo. Então, o próprio movimento negro unificado, né, criado no segundo semestre de 1978, que é exatamente um símbolo da retomada de forma de organização negra mais contemporânea, porque sempre teve associações ao longo do século XX, ele é criado em 78, mas no primeiro semestre você tem um assassinato nas dependências de polícia em São Paulo do Robson Luiz. E quem mais ouve falar do Robson Luiz? Eu lembro que quando houve aqui os acontecimentos com o George Floyd, houve uma espécie de espanto de que, caramba, olha como é que a sociedade vai às ruas, como a sociedade se manifesta. Então, a gente precisa que a sociedade entenda, né, que a sociedade de alguma maneira encare a questão racial no Brasil, a exclusão racial, a letalidade racial como um problema da democracia brasileira. Democracia brasileira incompleta. A cidadania brasileira incompleta. Entre outras coisas, ou essencialmente por causa do quê? Por causa do racismo.
Bom dia, professor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está agora, né, completando 133 anos, né, da assinatura da Lei Áurea, né? Parece muito tempo, mas para muitas famílias negras, há recordações de avós, bisavós, né, que passaram histórias terríveis e provações durante esse período. Né? É uma história muito viva ainda. Né? E eu queria saber, então, do senhor, o que, na verdade, significou essa assinatura para o povo negro?
Olha, é muito interessante, porque hoje já... bom dia, para começar, Isabelle. É muito interessante chamar a atenção que, uma década após a abolição, já havia uma tentativa de construção de narrativa de como a escravidão tinha sido uma coisa do passado. Isso já está bem documentado. Ou seja, as próprias elites, a inteligência, ainda no século XIX, no início do século XX, já construiu a narrativa de a escravidão. Depois veio aquele decreto do Rui Barbosa, que era para jogar fora, queimar, destruir os documentos relativos à escravidão, e ele usa a expressão para apagar essa mancha, e hoje se sabe, primeiro que não foi jogado fora nem destruído os documentos. Aquela verdade, aquele mesmo momento, era um diálogo que o Rui Barbosa estabelecia, ele era ministro da Fazenda da República, com as expectativas dos fazendeiros por indenização. Os fazendeiros, logo após a abolição, tinham expectativa que o Estado indenizasse. Então, o Rui Barbosa, de maneira que, de um diálogo, né, simbólico, já avisava, olha, esses documentos serão queimados e não há mínima possibilidade de, que, de solicitação de indenização, alguma coisa assim. Então, isso é muito interessante, porque mesmo diante de hoje, 133 anos, eu sempre faço esse cálculo, parece uma pegadinha matemática, mas não é. Qualquer pessoa de 90 anos hoje, eu tenho uma mãe viva de 93, qualquer pessoa de 93, 90 anos hoje, é só fazer um cálculo, ela é o quê? Ela é filha das primeiras gerações que saíram da escravidão em 1888. Qualquer pessoa com mais de 90 anos no Brasil, qualquer pessoa com mais de 90 anos pode ter convivido com seus o quê? Com seus avós que conheceram a escravidão. Você pegar, você não podia ter mais nascido escravo no Brasil a partir de 71. Então, vamos calcular, em 1870, nasceram e continuaram como escravizados. Então, em 88, eles tinham o quê? Eles tinham 18 anos de idade. Então, alguém que nasceu em 70 pode ter morrido com 90 anos em 1960. Até? Então, significa mais ou menos ali que ele morreu até os anos 60, você poderia ter alguém, né, que estava ali, né, enfim, nos anos 50, alguém que conheceu a escravidão. Então, isso tem uma relação muito direta para esse Brasil rural, hoje o Brasil não é mais predominantemente rural, com as comunidades rurais desse Brasil, com as cidades, porque você tem as cidades brasileiras, são as maiores cidades africanas do Atlântico, do ponto de vista demográfico, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, eram cidades que já no século XIX concentravam uma população negra e africana muito grande. Então, isso está muito próximo. Do ponto de vista da abolição, é interessante, porque se construiu uma narrativa, né, que ganhou muita força nos manuais didáticos, que a abolição teria sido simplesmente uma dádiva senhorial, uma dádiva associada ao que a figura da princesa Isabel no Império. E esse tipo de narrativa, ela também, ela o quê? Ela silenciou, né, outras vozes e outros processos muito intenso de um movimento social muito amplo, que inclusive envolvia abolicionistas brancos, envolvia abolicionistas, envolvia o parlamento, envolvia os jornalistas, envolvia, digamos assim, a sociedade como um todo, envolvia a opinião pública. Então, o processo de abolição é um processo muito complexo, é um processo que mobiliza a população negra, não é ela só o que ela é, simplesmente recebe aquilo como dádiva. Então, essa talvez seja um desafio, esse talvez seja um desafio dos historiadores, trazer essas informações sobre o quê? Sobre essa luta abolicionista, sobre bandas de músicas criadas, essas ideias de abolicionistas chegando ao interior de todo o Brasil, não só na corte, que a gente olha, principalmente quem está no Rio de Janeiro, olha o Paço Imperial, olha ali a Praça 15, olha que foi o quê? Um aviso, para surpresa de todos, olha, amanhã não teremos mais escravidão. E todo mundo ficou contente, todo mundo ficou alegre. Então, esconde um processo de luta. Se a gente quisesse fazer um anacronismo, digamos assim, a gente poderia comparar a luta da abolição no sentido mais amplo, por exemplo, do debate da Direta Já, ou seja, que havia toda uma mobilização da imprensa, de setores políticos, embora também reação, né, a elite brasileira, os fazendeiros, sempre resistiram à abolição. Sempre uma resistência, porque a escravidão não significava só o quê? Uma dimensão econômica estrita. A relação com a escravidão é uma relação também extraeconômica, era uma linguagem também social de subordinação, de desqualificação. Então, isso tem uma relação muito, digamos assim, muito permanente, muito atual com essas dimensões de hierarquias raciais que a gente tem no Brasil de hoje. Né?
Fábio, você está mudo.
Desculpa. Eu fiquei muito mal impressionado quando eu ouvi relatos lá na minha região, o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro foi, para variar, né, uma das regiões mais resistentes ao fim da escravidão no Brasil. Tudo aquilo que caminhava em direção aos garimpos das esmeraldas de ouro, em Goiás, essa coisa toda, resistiu muito. E ao final do século XIX, não havia internet, não havia e-mail, não havia nada. Mas eu fiquei muito espantado quando soube que a Guarda Nacional do Floriano teve que tirar negros alforreados das senzalas, muito alforreados não, negros livres das senzalas, anos e anos depois da abolição da República, porque os senhores latifundiários teimavam em não reconhecer a existência dessa lei. Eu queria saber do senhor se isso é verdade. E a segunda coisa, eu queria mostrar algo para o senhor aqui, mas eu acho que eu vou fazer isso depois dessa resposta. É, porque não tem conexão com esse assunto. Então, depois vou mostrar uma peça que a gente produziu aqui, mas eu queria saber do senhor se é verdade, se realmente foi preciso a República enviar soldados para libertar da senzala negros que os senhores insistiam em manter escravos.
Olha, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa versão, nunca tinha ouvido falar mesmo. Para mim é uma surpresa, e não se trata do historiador dizer aqui que é verdade, que é mentira, porque mesmo diante de que mesmo diante de registros, né, registro da imprensa, registro da memória, nós, historiadores, temos que tratar isso como uma multivocalidade, como múltiplas vozes, de alguma maneira, analisar. Não, é verdade ou mentira. O que é interessante é que é muito comum uma imagem de que os escravos continuavam na senzala porque eles sequer sabiam de que tinha havido abolição. Isso é completamente impossível. Hoje, os registros de história mostram que os escravos sabiam até o que estava acontecendo na Guerra Civil Americana. As notícias sobre Guerra Civil Americana, as notícias sobre o Haiti, as notícias sobre revoltas no Caribe, chegavam os escravos na senzala. Como chegavam? Chegavam através de marinheiros, através de tropeiros, informações, há indicações, inclusive, de alguns escravos letrados que conseguiam ler. Na região de Minas, por exemplo, há uma grande revolta de escravos na região do Cerro, em 1864, que os escravos estavam acompanhando a Guerra Civil Americana. Ou seja, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas havia um nível. O que pode ter acontecido é isso que acontece no Brasil hoje, ou seja, é o trabalho escravo e o trabalho compulsório, ou seja, formas de que de culturas de trabalhadores que fazendeiros, o mundo agrário faz, né, de alguma maneira, e que o poder público, através de fiscais, enfim, vão até lá. Agora, com a tua narrativa, Fábio, o que eu fico assim bem impressionado, né, porque a ideia, essa imagem, né, é que a Guarda Nacional, porque na verdade a Guarda Nacional uma guarda criada em 1831 no Império para salvaguardar os interesses não do Estado, mas dos fazendeiros. Então, eu acho muito pouco provável que exatamente tenha sido a Guarda Nacional, porque, na verdade, a Guarda Nacional está desaparecendo como força política exatamente no início do século XX. Por isso que sai a Guarda Nacional e fica o quê? O coronelismo representado pelo quê? Pelos antigos comandantes da Guarda Nacional. Então, pode ter sido até o quê? Forças policiais, porque a gente já tinha um exército republicano, mas eu não diria ter sido a Guarda Nacional, porque a Guarda Nacional é o próprio fazendeiro. O coronel da Guarda Nacional é o próprio fazendeiro.
É que aquele começo de século XX, fim de século XIX, foi um século muito rico em mudanças de posições, mas nem tão drásticas e densas assim, porque o que a gente vê hoje é que essa função de retirar os negros da senzala não acabou no Brasil. Não foi concluída. Julgar pelo que aconteceu no Jacarezinho, pela segregação dos negros em guetos, né, estamentos sociais, nos morros e afastados dos grandes centros urbanos, o que é isso? É a grande favela do Brasil. Agora, eu fiz uma peça aqui que eu queria que o senhor visse, porque ela me chama atenção, não por uma relação direta que se possa fazer com o racismo, mas é que eu acho que o principal combustível do neonazismo brasileiro, representado pelo bolsonarismo, é exatamente o racismo. Observa bem os símbolos dessa peça aqui, professor.
A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece. Eu estou aqui para contar minha história para vocês. Quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
O opróbio dos ímpios enaltece o homem tanto quanto o louvor dos justos. Né? Então, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil,
vacinas,
né?
Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398. Tirar aquele print bonito.
Vamos lá, vamos lá. Selva!
Selva!
Entendedores entenderão. Câmera em mim, por favor.
O que isso quer dizer, professor?
Olha, isso...
Leite.
Isso é assustador, né? Nem todas as imagens eu tinha exatamente acompanhado, exatamente quando elas surgiram, mas aquela primeira do então secretário, né, lá do Goebbels, é um negócio assustador. Agora, isso, para entender historicamente isso, você pode entender exatamente as primeiras décadas do pós-abolição no Brasil, do pós-emancipação, quando você tem até intelectuais como Monteiro Lobato escrevendo romances na década de 20, você tem uma atitude extremamente deliberada da política internacional no Brasil de impedir a entrada de imigrantes negros norte-americanos. Havia um projeto de entrada de povoar o que seria hoje Rondônia, parte da Amazônia, com população negra na década de 20, e esse projeto é, de alguma maneira, discutido dentro do parlamento, né, dentro do parlamento brasileiro, em 1920, e tem reações muito fortes da imprensa, de intelectuais contra. Então, é interessante para a gente não olhar esse negacionismo para além de um processo, tem que olhar também como um processo de que de um racismo, de uma parte da população que, de alguma maneira, entende e naturaliza essas desigualdades associadas a um suposto passado histórico associado à cor, associado à raça, né? E que isso tem uma certa penetração ideológica, né, nessa sociedade brasileira, né? De naturalizar, por exemplo, como se invade uma casa na favela. A naturalidade das imagens é completamente impensável que alguém colocaria o pé na porta de um apartamento nos Jardins de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, né? Sequer o porteiro não entrava, sequer o porteiro do prédio não permitiria entrar. Quanto mais a entrada com o pé na porta, ou seja, a naturalização das ações, das prisões, né? Essa cidadania completamente naturalizada e completa, né, da sua ação. Então,
acho que perdemos a conexão com o professor Flávio Gomes, hein?
Veja bem.
Ah, não, está aí. Está aqui de novo ele. Professor, é que a sua conexão tá ficando instável agora, a gente não conseguiu entender. Pode repetir, por favor, os últimos 15 segundos da sua fala?
Não, lamentável que caiu. Eu estava dizendo que, para a gente entender esses episódios, hoje, dentro de um processo histórico mais amplo, né, não só esse episódio, que ele se nutre, esses episódios dialogam com o quê? Com essa naturalização do racismo, esse não reconhecimento do racismo no Brasil. Foram os movimentos sociais, até 20, 30 anos atrás, os debates, como a gente está tendo agora, era para avaliar se havia ou não racismo no Brasil. Será que existe mesmo? Será que é uma questão pessoal, que alguém te tratou mal? Hoje a gente já está o quê? No movimento de estabelecer que o racismo existe e de procurar o quê? Procurar soluções, né? Não só do ponto de vista da denúncia, mas exatamente também o quê? Com políticas públicas, né? Então isso faz parte do movimento histórico que tem que reconhecer também o quê? O movimento da população negra, as suas formas de organização e as suas formas de lutar contra isso.
Muito bom. Eu, mano, está com a obra lá do lado da casa dele, né, mano?
Deixa eu só passar um pouquinho, tem uma furadeira funcionando ali. Acho que melhorou um pouquinho agora.
Melhorou. Corre, aproveita.
Misturar trabalho com a casa da gente. Voltou. Não, melhor eu voltar daqui a pouco, tá? Senão tá
incomodando. Não, pode fazer a sua pergunta, mano. Pode fazer. Está dando para entender. Quando a gente pega seu vizinho de porrada.
Na verdade, na minha casa mesmo. Na minha casa.
Ah, então a gente vai pegar você de porrada.
brigar comigo mesmo. Eu queria olhando um pouquinho para frente, viu, professor Flávio? Muito prazer conhecê-lo. Obrigado pela presença aqui. Eu queria entender um pouquinho daqui para frente. Como é que vocês estão olhando? Quais as perspectivas? O que está. Que tipo de mobilização vocês preveem para enfrentar essa avalanche desses fatos aí que o Fábio colocou, aí, dessas autoridades, aí, desses integrantes do governo? Daqui para frente, como é que vocês pretendem agir?
Olha, a gente pode fazer um paralelo exatamente com a abolição, né? Quer dizer, o que o movimento historiográfico hoje, uma grande quantidade de historiadores está fazendo é exatamente recuperar essas várias faces, né? Essas várias dimensões da luta abolicionista que envolveram diferentes setores sociais, né? De mobilização. Então, bom, você tem hoje movimentos negros espalhados em todos os lugares do Brasil, né? A gente tem falado que no sentido de que não há o movimento negro, mas há movimentos negros espalhados, várias formas de organização. Né? A própria política pública, as cotas entraram, como, né, eu acompanhei uma parte aí da fala do Frei Davi, quando eu entrei, o Frei Davi falando da Lei 10.639, ou seja, a Lei 10.639, que era de 2003, é uma lei que, sabe, emerge o quê? Da luta dos movimentos sociais negros. Ela não é uma condescendência de um governo à esquerda, que era o governo à esquerda, fundamental do ponto de vista da melhoria da cidadania, que foram os governos Lula e Dilma, mas é também reconhecer que é uma luta dos movimentos sociais. Então, você tem visto também, né, as políticas de cota na universidade, nós já temos cota para concurso. O que a gente vê hoje? Eu acho que é fundamental essa dimensão de política pública, fundamentalmente com relação à letalidade policial. Letalidade policial. Você vê no caso norte-americano, o que estava em jogo ali era a impunidade. Então, mesmo no caso americano, no qual agora foi condenado o policial assassino de George Floyd, no caso brasileiro, é a impunidade desse policial. A possibilidade. Quantos policiais estão presos? Quantos policiais foram condenados? A impunidade. Né? A primeira manifestação das autoridades públicas foram para defender o quê? Defender ação policial. Não precisaria de defender a ação policial, uma vez que uma ação policial, em tese, está garantida pelo quê? Pela Constituição. Você não precisa dizer, olha, eu gostaria de dizer que o professor deu aula. Claro que o professor tem que dar aula, professor, eu estou dando um exemplo. Agora, se ele deu uma aula errada, ele tem que ser punido. Você precisa o quê? Precisa o reitor da universidade, o ministro da Educação, dizer, olha, eu gostaria de dizer que o professor deu aula. Claro que o professor deu aula, ele é um funcionário, né, público, ele tem que dar aula. Se fez alguma coisa errada dentro do interior da universidade ou numa ação didática, a pedagógica tem que ser punida. Isso mostra exatamente essa sensação de impunidade. Ou seja, como, né, vai passar a onda do que da manifestação, vai passar a onda da denúncia e provavelmente teremos o que? Uma outra ação policial que se sucede. Talvez o que? O número menor de mortes. Né? Eu fico pensando se essa ação no Jacarezinho tivesse sido com 4, 5 mortos. Ela teria passado completamente despercebida. Despercebida por quê? Porque esse é o cenário que, cotidiano das periferias da cidade, com a letalidade policial matando jovens negros. Né? O que assusta, informado, toda a opinião pública no sentido mais amplo, foi o fato de que ter sido uma ação com essa quantidade de pessoas mortas. Então, acho que o debate hoje é reconhecer a luta dos movimentos sociais, que tem se manifestado, dos intelectuais, né, reconhecer, inclusive, essas ações, inclusive, você tem hoje a CUFA, tem vários outros movimentos de política pública, de exposição do que? Dessa indignação e também de projetos políticos. A população negra tem projetos políticos. A população negra tem projetos políticos para o Brasil, projetos políticos de cidadania. Como eu sempre repito, não é a questão só dos negros. Né? Eu sei que não era essa a sua ideia quando fez a pergunta, né? O que vocês estão fazendo, né? Quer dizer, é claro que não é essa a ideia, mas parece que é uma questão só nossa negra, né? Só nossa dos movimentos negros, né? Como é que a sociedade reage de alguma maneira a isso, né? Então essa que é uma questão interessante, né? De reconhecer, houve aí uma espécie de não reconhecimento da luta racial, no caso do George Floyd, no caso brasileiro, né? Você vê como é que a imprensa, durante uma semana e meia, cobriu as várias passeatas em várias cidades norte-americanas, por dentro das passeatas, acompanhando as passeatas. Eu diria que seria possível isso no Brasil? Primeiro, o comprometimento de outros setores, não necessariamente negros. Né? O comprometimento da imprensa, dos meios de comunicação, essa que é uma questão importante.
É, e só para lembrar aqui, a morte de um único homem, de maneira covarde, por um policial americano, gerou semanas inteiras de protestos violentos em Nova York, nas grandes cidades americanas. A sociedade americana não aceita isso e reage. Aqui no Brasil, não. Matam 30 lá no Jacarezinho, não acontece nada, né? A gente vê as manifestações lá na própria comunidade, pequenas, ninguém se interessa por isso, e absolutamente integrado só por gente da própria comunidade. Agora,
Mas será que é isso mesmo, Fábio? Será que é isso mesmo, Fábio? Assim, só dialogando com você aqui, né? Digamos assim, primeiro, vamos pensar o contexto em que algumas manifestações ocorrem nas comunidades. Né? Pouco importa se são só 30 pessoas. Né? Eles não estão agindo nas ruas de Nova York. Essa comunidade também está impensada. O crime organizado hoje em algumas comunidades significa não só traficantes, significa milicianos, policiais. Então, essa é uma questão. A outra coisa, mesmo que fosse só 30 pessoas, será que a imprensa teria interesse de se misturar com essas 30 pessoas e fazer o quê? E fazer outra coisa. Quando morrem pessoas atropeladas na Via Dutra, quando os ônibus são queimados, a primeira reação da imprensa é dizer que houve o quê? Associação com o crime organizado
para
que os ônibus tenham sido quebrados. E às vezes é o quê? Uma manifestação da comunidade sobre um atropelamento. E a população se manifestar sobre um atropelamento numa via pública da Baixada Fluminense é também se manifestar contra o racismo. Então,
não,
será
eu concordo
que
com o senhor.
Esse olhar também sobre a letalidade policial, sobre a falta de política pública, nessa dimensão do que do racismo, tem a mesma cobertura da imprensa? Essa é uma
não
questão.
Não tem. Não tem a mesma cobertura da imprensa e não tem a mesma adesão da sociedade, inclusive dos não negros, né? Que não aceitam esse negócio, que repudiam essa prática tardia do racismo ancestral. Mas aqui no Brasil a gente não vê, cadê as manifestações como aconteceu em Nova York, na Pensilvânia, sabe? Assim, me constrange. E não adianta falar, ah, não, mas tem a Covid. Mas tinha Covid também nos Estados Unidos ao tempo da morte do George Floyd, né? E agora queria mostrar uma outra coisa aqui. Olha, o Júlio César Godoy, professor, está nos lembrando aqui da Constituição de 1935. Na verdade, acho que é 34 a Constituição, né? O artigo 135. Eu peguei aqui na internet, Júlio, quero agradecer muito sua contribuição. Está aqui, olha, o que dizia a Constituição em vigor em 1935, quase meio século depois da abolição da escravidão. Olha, artigo 138, incumbe à União, aos estados e aos municípios nos termos das leis respectivas. A, B, olha aí, inciso B, estimular a educação eugênica. Ou seja, o segregacionismo era um ingrediente, estava aí na Constituição de 1935, meio século depois quase da abolição da escravidão. Não é difícil entender porque que perdura na vida das pessoas quatro ou cinco gerações depois. Não é não, professor?
Não, aí tem que entender exatamente o contexto dessa época em que a eugenia era um debate no mundo intelectual, acadêmico, internacional amplo. Você tem vários intelectuais importantíssimos no Brasil que, de alguma maneira, dialogam com esse tema, que é um tema supostamente de argumento científico. Né? Eu não estou fazendo isso uma defesa, só estou entendendo contextualizar onde o tema da eugenia era completamente naturalizado. Naturalizado no mundo acadêmico. Se ensinava isso na universidade como tema. Você pegar a universidade da UFRJ, que tem 100 anos, a universidade de 1920, exatamente, você estava ensinando disciplinas de eugenia, textos de eugenia. Eu comentei aqui, o Monteiro Lobato está falando sobre uma sociedade eugênica. É muito forte essa imagem, né? Como um tipo de explicação científica completamente o quê? Completamente reconhecida socialmente. Agora, o fato de você ter esse debate do ponto de vista científico, ela não é necessariamente... Ela explica o quê? Uma falta de políticas públicas, por exemplo, urbana. Hoje se sabe que quase todas as cidades do século XX, elas, de alguma maneira, se organizam no sentido de que elas têm diante dela uma experiência de quê? De um aumento populacional muito grande, aumento populacional na periferia e da população negra. Se acreditava no Brasil, diante dessa ideia de miscigenação, que a população negra ia desaparecer. Faziam-se cálculos, inclusive. Né? Cientistas faziam cálculo que, em tese, a população negra iria ficar rarefeita e ela ia desaparecer em torno dos anos 30, 40, 50. O que você tem, na verdade, é um aumento substantivo da população negra no Brasil, e a miscigenação virou, na verdade, uma grande ideologia no Brasil, né? Que não se trata de não haver miscigenação. Qualquer sociedade colonial, sociedade que conheceu a escravidão, né, teve a miscigenação. Você tem miscigenação nos Estados Unidos, parece que não tem, mas tem miscigenação. Você tem miscigenação na Austrália, e a imagem que o Brasil é o único país da miscigenação. Por trás da ideologia da miscigenação está o quê? A ideia de branqueamento. Na verdade, você reconhece a miscigenação, mas apresentando o quê? Um imaginário, um ideário, o quê? Do embranquecimento, do branqueamento. Isso é que está em jogo.
Muito bom. Eu mando, Eli, vocês têm mais perguntas para o professor?
Eu queria fazer mais uma, pode ser, Fábio, rapidinho?
Pode, Fábio. Pode.
Na verdade, assim, o papel do historiador é muito essa coisa da gente reconstruir, né, o passado, para a gente entender melhor o presente e traçar estratégias para o futuro, né? E eu fico imaginando aqui, e posso estar pensando uma bobagem, e aí quero, Fábio, que você me responda, se é muito difícil reconstruir esse passado da escravidão do ponto de vista dos escravos, porque não houve registro deles próprios, né? Registros que tenham sobrevivido, pelo menos do ponto de vista da escrita, né? Provavelmente relatos e tudo. Isso se perdeu muito para trás, ou é possível, existem outras fontes históricas em que a gente possa reconstruir esse passado que é tão importante para a gente entender e melhorar, né, essa nossa sociedade hoje?
Não, a tua pergunta é incrível, não tem nada a ver com bobagem, é que a gente chamaria de esse senso comum, né? Na verdade, os arquivos estão cheios, mas cheios, abarrotados de documentação sobre a escravidão. Já nos anos 80, um historiador norte-americano escreveu um artigo cujo título era "O que o Rui Barbosa não queimou, será queimado agora?" Esse é o título do artigo. "O que o Rui Barbosa não queimou, será queimado agora?" O que ele estava dialogando? Com a falta de política pública de acervo sobre a memória. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve já na década de 30, em pleno governo Roosevelt, um projeto para capturar, registrar memória de ex-escravos. Hoje, 133 anos depois da escravidão, qualquer projeto acadêmico poderia recuperar a memória da memória da memória dos escravizados. Repito, com aquela ideia dos 90 anos. Os arquivos estão abarrotados. Mesmo diante do fato de não ter um letramento de africano de ex-escravos, hoje se fala, do ponto de vista metodológico, de documentos ditados. Ou seja, o documento não foi escrito, mas foi ditado. Os testamentos, por exemplo, hoje são grandes exemplos de narrativas de documentos ditados. O testamento diz: eu, Isabelle, africana da costa da Guiné, vim para o Brasil de pais incógnitos e deixo registrado. É um testamento. Então, os próprios jornais, a imprensa hoje tem muitos registros. O que também é interessante, né? Você não tem documento produzido pelos próprios escravizados, mas você tem documentos produzidos pelos senhores. E os senhores se relacionavam com os escravizados. Então, do ponto de vista metodológico, você consegue entender o outro na fala do quê? De um outro. Então, basta o quê? Em termos metodológicos, estar atento a isso. A grande questão é que a agenda da historiografia para conhecer mais sobre o passado da escravidão, o passado da presença africana, é uma agenda do presente. Então, por isso que nós somos historiadores do presente. Nós não dialogamos atrás de um conhecimento perdido que pode estar sendo encontrado numa torre, sabe, num convento e que se guardou, igual aquele filme Nome da Rosa, um documento proibido. Na verdade, a gente está diante do quê? De questões, de perguntas. A gente quer entender como é que essa sociedade se forma, quais as formas ideológicas que mantêm essa sociedade, de alguma maneira, naturalizando a desigualdade. Um historiador, daqui a 100 anos, vai perguntar o seguinte: como é que se mata em plena cidade do Rio de Janeiro 27 pessoas e não acontece absolutamente nada? E esse historiador vai usar toda a sua técnica de pesquisa para encontrar, para ver o quanto que a sociedade brasileira, eu não estou falando a sociedade, todos nós, de alguma maneira, naturalizamos. Então, o debate de ontem era se o quê? Se o sujeito que presta depoimento na CPI vai ser ou não preso. Esse foi o grande debate nacional, a grande expectativa dos noticiários no final. E não noticiários sobre o quê? Sobre o que aconteceu no Jacarezinho. Já que aconteceu no Jacarezinho, vai virar um emblema. Emblema do que aconteceu na Candelária, do que aconteceu de várias outras coisas, e as pessoas estão aí. A própria mobilização, você tem personagens interessantes, né? A gente até procurou um personagem, você tem uma mulher negra tentando comprovar que o, já na década de 70, no Rio de Janeiro, tentando comprovar o quê? Quem matou o seu irmão. Você tem as mães de Acari, né, que foram as mulheres, isso gerou até um livro para um jornalista negro chamado Carlos Nobre, para comprovar a letalidade policial de jovens negros. A chacina de Acari, a própria mãe, a Edmeia, acabou sendo assassinada, certamente porque estava se aproximando muito do quê? Dos matadores do seu filho. Né? Então, na verdade, não faltam documentos, não faltam perguntas, e essas perguntas saem exatamente do quê? De debates desse, como a gente está fazendo agora, ou pode estar fazendo em qualquer outro lugar, nasce nessa o quê? Né? Com essa expectativa, com essas demandas de conhecer mais sobre o processo histórico. Né? Então, não faltam documentos, estão cheios de documentos. Aliás, as condições dos arquivos hoje brasileiros estão muito, muito, muito melhores do que eram, por exemplo, nos anos 30, 40, 50. Né? Você tem importantes e grandes arquivos. Né? O material da a imprensa hoje, você tem hoje uma ferramenta que chama-se a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que você consegue acessar via uma ferramenta digital o que está acontecendo, temas e assuntos de vários jornais do século XIX.
Bom, Urbano, tem mais alguma pergunta para o professor?
Não, eu só quero agradecer, elogiar, acho muito importante essa visão sobre os arquivos, a pergunta da Belle foi muito boa, saber que tem, eu trabalho muito com material de ditadura, sei que tem muito arquivo, muita coisa que não se espera, às vezes é um detalhe, às vezes é um documento só, que traz uma grande história que pode contar muito. Muito obrigado, desculpa meu atropelo hoje, foi um dia mais difícil aqui, até não aproveitei toda a entrevista, mas gostei muito e boa sorte, viu, professor, e estamos aqui. Tá, sempre compareço outras vezes aqui, que o tema é muito importante.
Muito obrigado aí, muito obrigado a Isabelle também, ao Fábio.
Professor, deixa eu fazer mais uma última perguntinha para o senhor. O senhor tem relação com a UFRJ, não?
Eu tenho relação com a UFRJ, tenho relação. Eu sou professor da UFRJ desde 1998 e na história, lá no Largo de São Francisco.
Isso. Né? Eu sei. Eu fiz essa pergunta só para introduzir a próxima. É o seguinte, o que está acontecendo lá? Ontem teve uma entrevista coletiva, né? A reitora anunciou que vão ter que parar um monte de coisa lá, inclusive atendimento a vítimas da Covid. Eu queria que o senhor desenhasse um quadro para a gente do ensino universitário do país. E mais, vou dizer para o senhor, nós estamos vendo aí que o FIES, por exemplo, foi um importante instrumento de equalização social, de equalização étnica, de repente desapareceu. E eu acho, suspeito, que vai acontecer um novo embranquecimento do ensino superior no Brasil. Por quê? Porque o filho da família pobre não tem como pagar a mensalidade de uma escola particular e não tem vaga para todo mundo na pública, onde ele muitas vezes não chega por causa da deficiência no ensino de base. Então, eu quero saber do senhor o que está acontecendo, que é assustador, me parece, esse quadro. Né?
Olha, esse tema da universidade, Fábio, ele é um tema muito importante e eu arrisco dizer que, embora seja um tema do mundo acadêmico, mas do mundo acadêmico estrito, parte da opinião pública não está ainda reconhecendo. É um tema gravíssimo pelo fato que é o seguinte, hoje os dados apontam que o ensino universitário no Brasil é predominantemente o ensino privado. Hoje os dados mostram que o ensino remoto, o EAD, não é o ensino remoto por força da pandemia, ele já está o quê? Já está predominando na educação brasileira. Então, é muito grave, porque a gente até está diante de um quadro agora da Covid que mostra que não é só o SUS, é o Butantan, é a Fiocruz. Se faz ciência e tecnologia no Brasil através das universidades públicas. O ensino privado no Brasil, o ensino universitário do Brasil, salvo algumas exceções, não investe em ciência e tecnologia. O investimento em ensino não significa um investimento em ciência e tecnologia. A universidade pública brasileira, ela é o quê? Ela é, digamos assim, um legado da sociedade brasileira. Ela não pode ficar refém disso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo na UFRJ é muito grave, porque aponta para o seguinte cenário: das universidades perdendo força, né, cada vez maior, da capacidade do que delas mesmas estabelecerem estratégias de apoio àquelas ou outras áreas, a universidade cresce. A UFRJ, como eu falei aqui, tem 100 anos. Então, é um dado muito, muito complexo mesmo. E, de alguma maneira, atinge várias faces do ensino universitário no Brasil. Você tem hoje, né, o SISU e esse modelo universitário. Então, eu falo falo muito tranquilo, que eu sou professor da Universidade Pública Brasileira há 27 anos, eu dei aula durante 4 anos na Universidade Federal do Pará, e dou aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro há 23. Coincidentemente, eu fui e sou professor das duas maiores universidades brasileiras. A contabilidade do que é maior significa também o que o número de alunos. A UFRJ, a Universidade Federal do Pará, são consideradas as maiores universidades brasileiras. O que significa? Hoje, com o quê? Com o SISU, nós, professores, conseguimos receber alunos de todos os locais do Brasil. Então, você consegue receber na sua sala de aula um excelente aluno do quê? Do Maranhão, do Pará. Por quê? Porque ele faz uma prova única, estabelece ali, talvez, seus pais juntem dinheiro, juntem recursos. Então, houve, de fato, uma democratização do acesso à educação nas últimas décadas. Isso é fato, né? Quem é professor, na sua sala de aula, precisa aferir um pouco mais o impacto disso em algumas áreas, talvez o impacto menor em outras áreas, como medicina, engenharia. Então, o que está acontecendo no FRJ, né, e os dados são assustadores, porque os dados mostram um movimento de perda de quê? Perda de investimento do Estado e de governos nas universidades. É um fato gravíssimo e, de alguma maneira, nem sempre tem sido levado. Parece que tem sido, às vezes, levado na esfera sindicalista, né, na esfera direita-esquerda, que esse ou aquele reitor, a própria tentativa de intervenção do governo agora sob nomeação de reitores. Então, é um fato gravíssimo. Significa, né, eu já atuei em coordenação de pós-graduação, significa que você não tem recurso, né, um diretor não tem recurso para papel higiênico, não tem recurso para consertar, né, um banheiro da unidade. Enfim, fica completamente sem falar nos recursos que as universidades hoje brasileiras têm, os hospitais universitários. Ela é a ponta da pesquisa. Então, é um fato gravíssimo isso, né? E tomar um certo cuidado com esse movimento de ampliação do ensino privado no Brasil e as expectativas do ensino privado. Ninguém é contra o ensino privado universitário, mas quais são as expectativas, né? O que que o ensino privado investe em ciência e tecnologia no Brasil? Nós mesmos, como professores da universidade, isso é uma regra da Universidade Pública Brasileira, nós somos DER, somos dedicação exclusiva. Nós não podemos dar aula aqui, acolá, a gente só pode dar aula na nossa universidade. Significa o quê? Que o Estado estava financiando o quê? Financiando cientista, financiando professor, em parte para desenvolver suas atividades de docente, em parte para desenvolver suas atividades de pesquisa, completamente. Isso aí é o quê? É, de alguma maneira, a capacidade de dar retorno para a sociedade da universidade pública. Diante desse governo, diante desse quadro, será que há interesse para que a universidade, né, assume esse papel que tem assumido nas últimas décadas, né? Será que vai se cobrar do que? Do ensino privado, a mesma expectativa de não financiar só a sala de aula, não financiar só o acesso, né, mas também financiar o que? Financiar a ciência, financiar o desenvolvimento tecnológico. Então, é um caso gravíssimo acontecendo na UFRJ, né, e a gente tem que ficar atento, de alguma maneira, né, porque isso tem a ver com essa entrada esmagadora empresarial, né, do ensino privado e a sua expectativa. É grave saber, isso não tem nada a ver com aulas remotas que hoje existem em todos os lugares, mas o fato é que os dados sugerem que o ensino EAD, educação à distância nas universidades privadas no Brasil, já estão acompanhando o maior número de matrículas no interior do ensino privado, que já é maior do que o ensino público.
Olha, professor, quero agradecer muito a aula que o senhor deu aqui para nós, já convidando o senhor para uma próxima aula, porque nós temos muita vontade de continuar seguindo, no sentido de compreender a história de um país tão estranho como o nosso aqui, e é muito importante rever o passado para aprumar o rumo no futuro, porque parece que, a despeito de pequenas conquistas, nós ainda continuamos atolados nesse tema do racismo, e ele tem produzido vítimas e mais vítimas por aí todo santo dia, aos olhos de uma nação que acha cada vez mais normal que esse tipo de coisa aconteça, como se não se tratasse de vidas humanas iguais a quaisquer outras vidas. Então, muito obrigado para o senhor, e obrigado mesmo, tá?
Agradeço também para esse debate aí sobre a democracia brasileira, que passa também por essa questão. Muito obrigado, e convite a todos aí.
Um abração, professor.
Obrigada, é isso, Flávio. Meninos. Obrigado.
Belli, a Belli que pautou a entrevista, muito obrigado para você também, viu, Belli? Foi ótima a sugestão, foi uma bela entrevista. Ele é muito bom.
Ele tem livros muito importantes e parcerias muito importantes, é um pesquisador muito sério. E trouxe aí para a gente, né, uma discussão que realmente a gente tem passado batido, que eu acho que ele tem toda a razão. Essa questão da diferença do ensino privado e do ensino público, dessa expansão vertiginosa que o ensino privado está tendo realmente por essas grandes corporações. O ensino privado virou, né, é cartelizado também, né, como a gente estava falando mais cedo, porque são grandes corporações agora que dominam o ensino, né? Então, é preciso a gente também fazer essa discussão e entender que o ensino privado, ele não necessariamente tem compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento de ciência, né? O que é completamente diferente das universidades públicas, que têm essa relação, têm esse compromisso e realmente constroem o conhecimento acessado e ancorado nas pesquisas científicas.
Agora, eu vou confessar uma coisa para você e para o Mano e para todo mundo aqui. Eu estou muito frustrado com a audiência do programa de hoje. O que será que aconteceu? Nós estamos com audiência ao nível de 1/5 da nossa audiência média tradicional. Não é possível que as pessoas da nossa própria comunidade se recusem a discutir o racismo. São tão sensíveis assim. Então, de modo que eu acho que a gente está tendo um outro problema aqui, de outra natureza. Talvez a menção a racismo, essa coisa toda, não seja tão bem-vinda assim na seara do YouTube. Só pode ser, porque essa audiência aqui é a audiência que a gente tinha 1 ano e 2 meses atrás, quando a gente começou a TV Democracia. Sabe assim? Não estou entendendo. Tenho certeza absoluta que o nosso público é muito mais receptivo, mas entre o público ficar sabendo e atender a audiência da nossa programação, vai uma diferença grande. Primeiro precisa chegar até eles o alerta de que o programa está começando, qual é o tema, essa coisa toda. Não sei se essa parte está sendo cumprida. Pode ser incompetência nossa, mas eu duvido muito. Acho que o tema é muito importante para uma audiência tão pequena quanto essa. Estou lamentando profundamente isso, viu? Profundamente mesmo. Assim, se bem que a audiência aqui, para nós, ela é interessante porque ela é indutora do faturamento da TV Democracia. A gente precisa desse dinheiro para pagar as nossas contas aqui, que são muito maiores do que o que se fatura. Tirando isso, nós fazemos questão de manter temas aqui que são temas importantes para a discussão pública, né? A gente tem programas aqui que tem uma audiência muito pequena, mas são programas muito segmentados para públicos específicos. Por exemplo, o Namastreta, né? Enfim, tem vários programas aqui que são programas de públicos específicos. Agora, o racismo não é um tema que permita a gente escolher entre ver ou não se a gente tiver acesso à informação de que o debate está acontecendo, né? Mas então deixo aqui o registro da minha frustração com relação a isso, porque é realmente estranho que, diante de um tema tão sensível e importante, e numa data que é uma efeméride para fazer a nossa consciência funcionar, a gente tenha tido um resultado desse de audiência. Estou frustrado, viu? Mas tudo bem. Olha, o seguinte, agora nós vamos ter o programa da Gabizinha, eu espero que vocês assistam, tá? Vocês 123 que estão aqui comigo, vão lá, porque ela precisa de uma força. A Gabi é fantástica, o programa dela hoje vai falar mais uma vez sobre racismo, e enfim, ela tem lugar de fala, porque ela, a Gabi, lembra da fala do Guedes, da filha do porteiro? Ela é a filha do porteiro. Ela é esse personagem ao qual o Flávio Gomes se referiu agora, sabe? Ela é a pessoa que a gente tem que ouvir num dia como o dia de hoje. Então, espero que vocês vão ao programa dela e que gostem muito. Paralelamente, eu vou transmitir também a sessão da CPI do genocida, tá? Para que vocês possam ver, porque lá já está o Carlos Murilo, o presidente da Pfizer, está depondo. Não sei como é que está, porque é impossível acompanhar duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou terminar essa live e vou passar para lá, de modo que eu espero encontrar você na outra live, tá bom? Bom, Belli e eu, Mano, podem fazer a sua despedida tranquilamente aí.
E tem o Furabolha hoje também, né, Fábio?
Ah, ainda tem o Furabolha, esqueci do Furabolha, tem muita coisa pela frente. Nós vamos estar com 3 lives simultâneas aqui na TV Democracia, muita coisa, né? Depois eu acabo a semana assim, todo cheio de dor nas costas, preciso de uma massagista bem boa aqui, mas na época da pandemia não dá para ter massagem, então fica com a dor nas costas mesmo. Quinta-feira é o dia da cadeira aqui, dia nacional da cadeira.
Isso aí, gente. Então, olha, tchau para vocês. Até amanhã. Tchau para todos que estão aqui nos assistindo, embora poucos, estamos juntos. E eu só queria fazer uma última fala aqui, dizer que esse dia 13 eu acho que tem que ser um dia de luta, né? Um dia de reflexão para a gente. Como a gente ainda precisa entender a nossa sociedade e buscar caminhos para diminuirmos essa desigualdade e o racismo, né?
É, sim. Olha que legal aqui. A Isabel nunca tinha reparado nisso, mas Isabel, você é parente do Dr. Trasmer, lá dos índios Kaiowá, Guarani Kaiowá? Se for, meus parabéns, viu? Bela genética. Muito bom, ele é excelente. Quero também agradecer a Ana Cristina Alves de Almeida, que se tornou membro aqui do nosso canal. Quero agradecer ao Ed Luz pela doação de R$2 de todas as lives. Ed, muito obrigado mais uma vez. Quero deixar aqui também, novamente, o Pix da Fundação Educafro, do Frei Davi, para que você mande para ele a sua doação. Olha, está aqui, é o CNPJ do Educafro, 10621-636-1000, ao contrário, 04. E se você é advogado, juiz, promotor, se você entende alguma coisa de direito, defensor, advogado, qualquer coisa, quiser contribuir para a causa representada pelo Frei Davi, está aí, jurídico@educafro.org.br, tá bom? Vou deixar aqui o Pix enquanto a gente fala tchau para vocês, porque o importante mesmo é ajudar a alimentar essas 2.500 pessoas por dia que batem lá na porta do mosteiro dos franciscanos lá no Lago de São Bento. Então, gente, valeu, obrigado pela companhia. Hoje foi quase que um bate-papo assim, informal, porque tão pouca gente que dava para a gente botar todo mundo aqui e fazer um alalaô aqui no vídeo. Lamentando muito, tema muito importante. Então, tchau. Eu, mano, um abração para você, Beli, um beijo para você. Obrigado pela sugestão do professor, foi ótimo. E eu, mano, desculpa ter passado em cima de você, te atrapalhei duas vezes aqui. Foi mal, de vez em quando eu faço isso, mas não é porque eu sou autoritário nem homofóbico, viu, gente? Hoje eu inverti o bordão. De qualquer maneira, eu reconheço. Não deixa de ser uma piadinha meio homofóbica, assim, né? Tchau, galera.
Tchau,
beijão para vocês. Tchau, obrigado.
Até amanhã.